Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Cordiais saudações, caríssimo ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira. E bem-vindo à presente edição do Pax Notícias. São destaques: 4 indivíduos detidos por roubo agravado e tráfico de droga em Sofala. Governo refuta relatório do Banco Mundial. E na página internacional, São Tomé e Príncipe, tensões no Parlamento sobre câmaras de vigilância. Estas e mais notas que farão parte do Pax Notícias, que conta com a apresentação de Anabela Cadeado, com participação de Isaura Alice. A todos os ouvintes, votos de uma excelente escuta.
Mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações, está no ar o Pax Notícias. Abrimos com a seguinte informação: 4 indivíduos detidos por roubo agravado e tráfico de droga em Sofala. De nacionalidade moçambicana, estes indivíduos encontram-se detidos, indiciados na prática dos crimes de roubo agravado e tráfico de droga na cidade da Beira e no distrito de Inhamatanda. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC em Sofala, Alfeu Sitoy, 2 dos detidos foram surpreendidos em flagrante delito na posse de um total de 749 gramas de uma substância que se presume ser canábis. Sativa, vulgarmente conhecida por surumá. Um dos indivíduos foi neutralizado no bairro Pioneiros com 177 gramas de droga, enquanto o outro foi detido na sua residência na posse de 572 gramas.
Missões de combate ao tráfego, venda e consumo de drogas cá na cidade da Beira, o SERNIC assentou diligências que culminaram com a localização e neutralização deste indivíduo na sua residência na posse de 572 gramas de cannabis ativa de origem suaze. Quando perguntado, diz que é consumidor e que teria encontrado essa droga com um indivíduo que mandou para levar alguns na praia do Estoril, onde tem feito atividade pesqueira. Porém, não inibe a responsabilização por facto de dizer que foi dado com terceiro, porque tem na posse e foi com ele encontrado. O segundo indiciado na mesma prática foi detido ontem em flagrante delito na sua residência também, no 5º Bairro Pioneiros, cá na cidade da Beira. Curiosamente, nas redondezas do vulgo Madeira 5, onde Todos nós sabemos que é o local propenso à venda e consumo de droga.
Nas mãos da polícia, os indiciados negam o envolvimento no tráfico de droga, assumindo apenas o consumo. Um dos suspeitos afirma ser consumidor há cerca de 28 anos, alegando que o vício teve origem em dificuldades pessoais e nas exigências do seu trabalho, que, segundo ele, o levaram a recorrer à substância como forma de suportar longas jornadas.
Estou aqui porque me encontraram com a droga. A droga eu consumia lá na praia, levava para lá na praia, como faço alguns trabalhos lá da praia também de pesca. E recebi o produto lá em cerâmica com um motorista, alegando que vou fazer todo o meu trabalho lá na praia. Era de consumo.
Na minha casa me encontraram a consumir estupefacientes, vulgarmente conhecido como soroma. Eu não posso dizer do nada, porque estão a trabalhar, é o trabalho que estão a fazer. Se eles sentiram, acharam que eu sou uma pessoa que estou a consumir e tinham que me aproximar, aproximaram. O que me fez consumir? Em primeiro lugar, porque eu tive uma infância difícil. Cresci sem meus pais, perdi a vida numa missão de serviço, então eu daí acabei por procurar um buscado para fazer, que é no Porto. Então, por fazer aquele buscado no Porto, por causa de suportar o tempo, de noite, perder noites para fazer isso, que acabei por quê? Entrar por causa de ansiedades que eu sofro, acabei por meter-me nesse vício aí, para poder suportar o trabalho que eu faço, porque eu faço trabalho do quê? De engatar e desengatar o condutor no Porto. Acho que todos sabem que não é um trabalho de qualquer maneira. Acabei por consumir na inocência, mas acabei ficando viciado. Num tráfico, porque se fosse tráfico alguma droga, teria alguém que confirmasse ou alguém estaria aqui a dizer que eu vendi ou vendo para ele.
Paralelamente, outros 12 indivíduos foram detidos no âmbito de um caso de roubo agravado ocorrido no passado dia 2 de abril no bairro de Nharuxonga, em Amatanda. Na ocasião, um grupo composto por 7 indivíduos introduziu-se num escritório de compra e venda de minerais, de onde foi subtraído um montante de 600 mil meticais.
Dois indivíduos detidos que se encontram recluídos neste momento no distrito de Nhamatanda, que no dia 2 do mesmo mês, deste mês, no caso em concreto, abril de 2026, deslocaram-se a uma residência no bairro de Nharuxonga, naquele distrito, e por meio de instrumentos contundentes arrombaram a porta de um escritório de compra de minerais e subtraíram um valor monetário de 600 mil meticais, num total de 600 mil meticais no cofre. E um deles, que é o gerente neste caso, o trabalho que começamos no local do crime foi possível encontrar alguns elementos que implicam este gerente e, por via disso, se viu necessidade de liberdade. Ok. Primeiro porque quando entraram os malfeitores encontraram uma das portas semi-aberta, o que estava a dar acesso a eles. Dois, o mesmo gerente estava no interior da casa, é o único que não sofreu nenhuma serviça por parte dos malfeitores. Três, indivíduos que entram num determinado lugar para subtrair valores monetários, não se explica que tenham restado parte de dinheiro, porque tudo indica que havia algum coluio por parte dos malfeitores com o gerente e que o valor que restou era suposto para o gerente também se apoderar. Felizmente chegamos a tempo e conseguimos prevenir que aquele valor não pudesse ser retirado.
No decurso das diligências, foi igualmente detido na Beira um dos presumíveis integrantes do grupo, na posse de uma motorizada nova, alegadamente adquirida com a parte do valor roubado. Entretanto, o Cernic refere que continuam em curso operações para a localização dos restantes membros do grupo que se encontram em fuga.
E também em diligências para o esclarecimento do caso, conseguimos no dia seguinte deter o segundo indiciado, que é com ele que foi apreendida esta motorizada, que acabava de comprar, como pode-se ver, é uma moto nova, que comprou cá na cidade da Beira, um dia depois do assalto em Amatanda. O primeiro interrogatório, o primeiro momento de de entrevista e investigação que tivemos com ele, ele confessou, inclusive apontou os seus comparsas. Curiosamente, hoje, quando foi entrevistado, ele nega tudo, mas entendemos que todo e qualquer um que é indiciado em qualquer tipo de crime pode negar, ele tem o direito de negar, de falar tudo quando quiser, mas encontramos assim fatos que ligam ele com seus comparsas, assim como com o local do crime.
Interrogados, os indiciados pelo crime de roubo agravado negam qualquer envolvimento. Por sua vez, o outro indivíduo alega que apenas adquiriu a motorizada a pedido de um familiar, desconhecendo a origem ilícita do dinheiro.
Eu até que eu não sei porque que estou aqui. Minha madanda, eu não sei. Eu só saí da loja a comprar moto, fui deixar na casa de minha irmã. A moto é dela. Só me deu valor para ir comprar a moto. Só que estou a investir com a polícia no caminho, estão a me entrepelar. Estão a me levar para a delegacia. Começa a me perguntar se esse dinheiro viu aonde. Falei que é de minha irmã. Só fui eu comprar a moto para entregar. Só. Eu estou acima de 5, 6 anos que não piso aqui, nem a Matanda, nem outra viagem para o outro lado. Recordo, só foi ano 2017. Só.
Eu estou aqui porque fui roubo dinheiro do patrão. Foi na madrugada do dia 2, 600 mil. Eu estava a dormir no escritório. Chegaram os mbavas, amarraram o guarda, pediram a localização do escritório. O guarda mostrou o antigo escritório onde estava o funcionário. Então, foram lá, passaram do outro quarto onde estava meu tio, agrediram-lhe e partiram o osso do lado do braço, do lado direito. E foram lá onde estava a funcionar antigamente, encontraram um colega, amarraram-lhe e pediram a localização do escritório onde eu estava. E quando o colega mostrou a porta do escritório, e arrombaram as portas e conseguiram entrar no escritório, no meu quarto.
Vamos conferir um breve intervalo e voltamos já.
Pax FM 103.0. Música e informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
Chiapo promete poupança com reforma da descentralização. Para mais detalhes, com Isaura Lissa.
Segundo a DW, o chefe de Estado submeteu à Assembleia da República propostas para a revisão urgente da legislação que regula os órgãos provinciais de representação do Estado e funcionamento dos órgãos de governação descentralizada. Segundo Daniel Chapo, a reforma permitirá reduzir significativamente os encargos do Estado. Com esta reforma, iremos poupar mais de 1.200 milhões de meticais, correspondente a 16,7 milhões de euros anualmente, afirmou. O presidente acrescentou que esses recursos poderão ser canalizados para acelerar o desenvolvimento das províncias, sendo redirecionados para setores prioritários como educação, saúde, agricultura e proteção social. As propostas prevê a extinção de 8 serviços de representação do Estado na província, cujas funções deverão passar para o Conselho Executivo Provincial, liderado pelo governador. Neste novo modelo, os secretários de Estado provinciais ficariam responsáveis essencialmente pela coordenação e supervisão das atribuições dos órgãos centrais do Estado, explicou Chapo. Esse é um cargo que tem sido alvo de críticas desde a sua criação em 2018, sobretudo devido à alegada sobreposição de funções com os governadores provinciais. Chapo defendeu que as alterações são necessárias para racionalizar as finanças públicas. As nossas políticas devem ter em conta que somos um país em desenvolvimento, com muitas limitações financeiras e que precisamos de otimizar os escassos recursos sem prejudicar a eficiência e a eficácia institucional.
Governo refuta relatório do Banco Mundial. Para o desenvolvimento desta informação, confira a seguir com Orfeu Lisboa, da RFI.
Os dados do relatório mais recente do Banco Mundial sobre a pobreza caíram mal no seio do executivo moçambicano, deixa claro o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salimo Valá.
Hoje, O relatório do Banco Mundial vem dizer que a pobreza está a 81%. Os dados do nosso sistema estatístico de 2022, que são os dados mais recentes, é que a pobreza ronda os 65%, não 81%.
O governante revela que o Executivo prevê reduzir até 2024 o nível de pobreza para abaixo de 30%.
O último inquérito aos orçamentos familiares de 2022 indica que as desigualdades estão a reduzir-se no global. Mas há uma preocupação: as desigualdades nas zonas urbanas não estão a baixar.
No seu mais recente relatório, o Banco Mundial coloca Moçambique como o segundo país mais pobre do mundo, com 81% da população que gasta menos de 3 dólares por dia e está ainda entre as 10 nações mais desiguais.
Estimado ouvinte, vamos conferir mais um intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM, promovendo a paz. Endereço, Rua Correia de Brito, número 613, caixa postal, número 544, Beira, Moçambique. Teléfono, 870-3999-52.
De volta ao Pax Notícias, já na terceira e última parte, Putin anuncia cessar fogo com a Ucrânia na paz com a Ortodoxa. Para mais detalhes, mais uma vez, convido a colega Isaura Alice.
De acordo com a Euronews, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já tinha assinalado a cobertura de Kiev a uma potencial trégua na Páscoa. O presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo com a Ucrânia durante as férias ortodoxas da Páscoa, informou o Kremlin na quinta-feira à noite, depois de Kiev ter proposto uma pausa nas hostilidades. Por decisão do comandante supremo, Putin, em ligação com a aproximação da festa ortodoxa da Páscoa, a ressurreição de Jesus, é declarado um cessar-fogo a partir das 16 horas de 11 de abril até o final do dia 12 de abril de 2026, refere o comunicado do Kremlin. Partimos do princípio de que a parte ucraniana seguirá o exemplo da Federação Russa, afirmou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já tinha assinalado a abertura de Kiev a uma potencial trégua na Páscoa. Na quinta-feira, Zelensky afirmou que a Ucrânia tem reiterado a sua disponibilidade para tomar medidas recíprocas. Propusemos este ano um cessar-fogo durante as férias da Páscoa e agiremos em conformidade. As pessoas precisam de uma Páscoa sem ameaças e de regressos reais rumo à paz, e a Rússia tem a oportunidade de não retomar os ataques mesmo após a Páscoa. A Páscoa é celebrada a 12 de abril, de acordo com o calendário juliano, seguido pelas igrejas ortodoxas na Ucrânia e na Rússia. Putin declarou unilateralmente um cessar-fogo de 30 horas na Páscoa passada, mas cada uma das partes acusou a outra de o ter quebrado. Com as negociações lideradas pelos Estados Unidos da América a não registarem progressos em questões fundamentais e a atenção de Washington a centrarem-se no conflito do Médio Oriente, os exércitos russos e ucraniano continuam em confronto numa linha de frente com cerca de 1.250 quilômetros, correspondente a 800 milhas. No ano passado, Moscou rejeitou efetivamente uma trégua incondicional de 30 dias proposto pelos Estados Unidos da América e pela Ucrânia como um passo em direção à paz, insistindo, em vez disso, num acordo abrangente, mas anunciou vários cessar-fogos unilaterais de curta duração.
São Tomé e Príncipe, tensões no Parlamento sobre câmaras de vigilância. Para o desenvolvimento desta nota, junte-se a nós, Júlia Carvalho, correspondente da RFI.
É engraçado como nessa Assembleia, de repente, as comissões perderam validade. É porque até bem pouco tempo os pareceres tinham validade, porque eram feitos com base na lei da legística e nas diversas normas existentes no país. O problema está numa proposta de lei e que, no entender da comissão e das análises que foram feitas, entendemos que aqui um problema que tem que se sanear na lei. É apenas isso, mais nada. Não é se que está-se a criar um problema porque nós temos as câmaras e não queremos usar as câmaras, como sempre foi feito aqui, e essa é a minha primeira vez na Assembleia em estado de permanência, porque eu, em regra, não gosto de estar aqui, porque eu acho que isso aqui é de baixo nível demais. Mas o que se tem feito aqui desde o começo da legislatura é analisar os projetos ou as propostas com base na Constituição e nas outras normas que existem. Portanto, o parecer da Comissão não é vinculativo. Avança-se na mesma. Eu só ensino nada, porque agora virou moda. O que a Comissão diz não, não é vinculativo, que não vale. Então pronto, podemos avançar.
É com a página internacional que colocamos o ponto final do Pax Notícias, que contou com a apresentação de Anabela Cadeado, com a participação de Isaura Alice. A todos vão os nossos agradecimentos e fiquem na maior companhia da restante programação deste canal de rádio na frequência modulada de 103.0 FM. Fique bem e até a próxima oportunidade.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.